33 do ano 2020, da terceira vara. Relatora, desembargadora Eliana Aruxa Pereira Ramos Barreto. Temos como recorrente Wellington de Lima e recorrido Diniz Freire Limitada, ME. Requerimento para realização de sustentação oral apresentado por Fábio Alves Silva, advogado do recorrente reclamante. É o 15 da ordem, recurso ordinário 479, dígito 33. Neste processo, quem preside é a desembargadora Ana Helena Fischer Hinojosa.
Doutora Eliana, a senhora quer adiantar o voto?
Sim, pelo improvimento,
Por favor.
né? Recurso do trabalhador, eu estou entendendo pelo improvimento.
Quem é que está para sustentação, Gisa?
Só o doutor Fábio, advogado recorrente reclamando.
Pronto.
A senhora está pelo improvimento, não é isso, doutora Eliana?
Você está o quê?
Pelo improvimento, né?
Improvimento.
Improvimento.
Desculpa, que eu não tinha escutado. Posso começar? Posso
pois
começar?
Não, doutor Fábio. Pois não, doutor Fábio, à vontade.
Excelentíssima senhora presidente em exercício, doutora Ana, a quem eu peço venha para cumprimentar os demais membros da corte. Procuradora do Trabalho, doutora Rosimeire, advogados, colegas, eventuários presentes. A reclamação trabalhista, ela versa sobre duas situações. Primeiramente, com relação ao pagamento da diferença das verbas rescisórias, e no segundo momento seria com relação à comissão que era pago por fora. Inicialmente, foi dito na petição inicial que as verbas rescisórias, o autor só recebeu apenas 1.680, que o total do TRCT seria R$ 6.680. Ora, quando o autor foi contratado pela empresa, ficou combinado que ele receberia os seus proventos, os seus salários em depósito bancário. E assim foi feito durante todo o período. Entretanto, quando ele foi desligado em julho de 2020, em plena pandemia, com o restaurante já fechado desde março, a empresa disse que fez o pagamento em espécie. Veja, 23 de maio, houve o primeiro decreto com o fechamento dos restaurantes, daquele chamado comércio não essencial, através de um decreto estadual. E esse restaurante foi afetado. Inicialmente, o autor passou 2 meses o auxílio emergencial concedido pelo governo federal, e em julho foi desligado da empresa. E aí, no desligamento, quando ele foi assinar o TRCT, estava lá 6.680. Vossa Excelência se depararam com relação à situação. Porém, quando ele foi receber o numerário, só recebeu 1.680, faltando essa situação. É interessante que os depoimentos convergem no sentido contrário, que a empresa é devedora, sim, desses valores, e que causa uma certa estranheza. Até a própria testemunha, que foi arrolado pela parte reclamante, recebeu as suas verbas rescisórias através de transação bancária. E por que só o autor que recebeu através de espécie em mãos? Se, naquele momento, a empresa estava fechada desde março e as autoridades sanitárias sempre diziam: vamos trabalhar muito em transferência bancária, vamos evitar ir aos bancos. E a gente se recorda que as filas bancárias eram enormes durante muito tempo do ano passado. E vamos ao interrogatório das partes. Primeiramente, o preposto da empresa, que é que ele diz que foi colocado no bojo do nosso recurso. Ele diz o seguinte, interrogatório do preposto, abre aspas, que o salário do reclamante eram pagos por meio depósito em conta, que o salário do reclamante era feito por meio depósito em conta durante todo o período contratual. Depoimento da primeira testemunha do reclamante, que em julho de 2020 pediu demissão e que recebeu suas verbas rescisórias através de depósito na sua conta. Mais adiante, a primeira testemunha da empresa, que a senhora Welda teve as suas verbas rescisórias pagas via transferência bancária. Então, tudo leva a crer, no entender da parte obreira, que não houve o pagamento na sua totalidade. É óbvio, é cristalino, que a empresa não tinha esse numerário para pagar o autor, até porque ela fazia todo o pagamento, como foi dito, tanto pelo preposto como pela testemunha da empresa, do reclamante, que sempre foi feito dessa forma. Aí, na rescisão do autor, foi pago em espécie. O segundo ponto, não menos importante, caros desembargadores, é com relação à questão da comissão por fora, que era pago a todos os funcionários, inclusive os cozinheiros, auxiliares, toda essa situação. E a testemunha do reclamante foi muito clara nessa situação, que ele disse, além do salário fixo, no seu depoimento, recebi uma comissão que variava de mês a mês, conforme as vendas do restaurante do próprio trabalho, do cozinheiro, e que errasse o prato teria deduzido o valor das comissões, que não cometia erro, que recebia em média de R$ 1.000 a R$ 1.400 de comissão, que esses valores eram pagos em mãos, a testemunha da reclamante falou. Já a testemunha da empresa, ela primeiro negou que se havia esse pagamento de comissão por fora, mas logo abaixo, que foi frisado o nosso recurso, ela deixa claro que o reclamante, ela diz que a empresa não paga comissões. E já no finalzinho do seu depoimento, ela diz que o reclamante foi demitido e recebeu a comissão. Ou seja, é claro, é evidente que o contraditório está claro com relação à questão que a empresa realmente tinha, se utilizava desse tipo de expediente. Tanto é verdade que a testemunha do reclamante comprovou de maneira muito sólida que realmente recebia esse salário por fora extra contra cheque. Já o reclamante, já a testemunha da empresa, ela se contradiz com relação a essa situação. Ora, ela diz que não pagava comissão e, posteriormente, diz que o reclamante recebeu a comissão. A pergunta é, aonde está essa comissão? Por isso, doutora Eliane e demais membros, desembargadores desta segunda turma, clama pelo conhecimento e provimento nos termos do bojo de nosso recurso obreiro. Essas são as nossas razões.
Bom, aqui a questão é a seguinte, o trabalhador, ele era cozinheiro dessa empresa, né? Como ele trabalhou de junho de 2017 a junho de 2019. Ele diz que recebia comissão por fora em um valor médio entre R$ 700 e R$ 1.000 de comissão, né? E pede no processo a repercussão dessas comissões que foram pagas por fora, teriam sido pagas por fora. A reclamada diz que não havia pagamento por fora e que os pagamentos constavam nos recibos. Então, na instrução foram ouvidas duas testemunhas, né? O juiz julgou improcedente o pedido do trabalhador e ele recorreu. Então, a reclamada trouxe o pagamento. A questão maior aqui é o seguinte. O trabalhador alega que na rescisão ele não recebeu o valor da sua rescisão, que antes eram pagos pelo banco e que ele não recebeu, né? Ele só recebeu R$ 1.680, mas a reclamada diz que pagou R$ 6.680 e o trabalhador diz que assinou o documento como se ele tivesse recebendo R$ 6.680, mas não percebeu que só recebeu R$ 1.680. Como é que a pessoa recebe R$ 1.680 e assina um recibo de que recebeu R$ 6.680 e não percebe? É muito estranho, né? Eu acho muito esquisito, né? Porque ele diz claramente, no depoimento pessoal, ele diz que, embora tenha recebido R$ 1.680, assinou um recibo mencionando ter recebido R$ 6.680, porque não prestou atenção. Então, é uma coisa tão estranha, né? Porque é pouco provável que uma pessoa faça isso. Ele teria direito a R$ 6.680, recebe R$ 1.680, eu acho muito pouco provável. Então, a questão maior é a seguinte, a reclamada juntou a prova do pagamento, que é o recibo, né? Ela juntou, disse que pagou o trabalhador o valor de R$ 6.680 e R$ 31, conforme está assinado no TRCT do trabalhador, e que está nos autos, né? Então, o autor recorre afirmando que só recebeu, R$ 1.660, que a empresa pagou por meio de conta, pagava por meio de conta bancária, e que não houve pagamento em espécie, que nunca houve em espécie. E a empresa diz exatamente o contrário, que ela confirma que pagava em conta bancária, mas pela pandemia, para evitar que o trabalhador fosse ao banco, né, e que evitasse aglomerações, havia dinheiro no caixa e ele pagou em espécie. Então, a reclamada juntou os autos do TRCT, que consta a assinatura do trabalhador, e diz que o efetivo pagamento das horas acessórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.681, devidamente rubricados pela parte, é parte integrante do presente termo de quitação. Então, além disso, ao questionar sobre o valor, a senhora Gisele, que é funcionária do RH da reclamada, informou que o valor estava correto. Então, no depoimento pessoal, o trabalhador diz que não recebeu, que só recebeu R$ 1.680. Então, na inicial, existe uma discrepância entre o depoimento do trabalhador e o depoimento pessoal dele. E isso complica mais a situação para a gente acreditar, fazer o juiz acreditar que ele, de fato, não recebeu R$ 6.680, mas apenas R$ 1.680. Então, é muito difícil, né? A testemunha que foi levada pela empresa, ela trabalha na reclamada como gerente administrativa financeira, responsável por todos os pagamentos da empresa. E ela diz, no depoimento, que a rescisão do reclamante foi paga em dinheiro, no valor de R$ 6.680, entregue das mãos do reclamante, e que ele assinou o TRCT, que a empresa pagou em dinheiro porque tinha em caixa, estava evitando ir ao banco por conta da pandemia, e também para evitar que o autor tivesse que ir ao banco para receber seus haveres. Então, o fato de dizer, mas ela tem que ir ao banco, mas não estamos numa situação normal, estamos numa situação especial, né? Ela ia naquele momento, depois da pandemia, ela tinha dinheiro em caixa, entendeu que devia ter pago em espécie, né? Então, ela, testemunha levada pela empresa, ela admite que os funcionários eram pagos por transferência bancária, mas, em razão da pandemia, passou a utilizar o dinheiro que tinha em caixa quando havia numerário disponível. E depois que o reclamante foi demitido e recebeu a comissão, não entrou em contato com a depoente. Muito estranho também. Ele recebeu a menor, muito a menor, e ele não procurou a empresa para questionar. Porque, puxa vida, vocês não pagaram errado? Nada. Né? E o reclamante recebeu na sua frente os valores que recebeu como rescisão contratual. Ela disse que ele recebeu. Ela disse que viu. Né? Então, eu não posso entender como o trabalhador não tenha recebido. Porque a empresa se desincumbiu do seu ônus. Qual é a prova de pagamento? É o recibo. Está lá no 464 da CLT. Então, eu, sinceramente, não vejo como modificar essa questão aqui. Por isso, eu estou incluindo pelo improvimento do recibo do trabalhador.
Doutor Laerte.
Eu acompanho a relatora primeiro.
Eu acompanho também, a unanimidade.
Vamos ao 21 da ordem. 21 da ordem é o recurso ordinário.